Paraná em Rede está de volta.
Bares e restaurantes de Maringá, no norte do estado, voltaram a atender nesta segunda-feira. Entre as regras, os locais só podem atender com capacidade máxima de 50%. As informações com Victor Simeão.
Foram 50 dias diferentes. Até meados de abril, bares e restaurantes não podiam abrir. No mês passado, após uma liminar da justiça, os locais puderam fazer entregas e retiradas no balcão. A situação muda a partir desta segunda-feira. Com um novo decreto publicado pela Prefeitura de Maringá, os estabelecimentos voltam a funcionar mediante uma série de regras. Segundo o decreto, esses locais podem abrir das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite, com lotação máxima de 50% do espaço, uso de máscaras e álcool gel. Toalhas de mesa deverão ser descartadas e substituídas após o uso do cliente. Depois das 10 horas da noite, somente entregas ficam autorizadas. De acordo com o município, a autorização acontece por meio de decisões técnicas. A reabertura acontece após um período de diálogo e disputa com o setor. A Abrazel, entidade que reúne 55 bares e restaurantes em Maringá, foi consultada e auxiliou a criação do decreto. Segundo a associação, ao menos 260 pessoas tinham sido demitidas desses locais até o dia 27 de abril na cidade. O feriado de Dia das Mães também foi sentido pelo setor. Como não puderam abrir, o jeito foi fazer entregas e atender no balcão. Ao menos em dois restaurantes consultados pela reportagem, houve procura por pratos especiais, mas em um nível menor que em anos anteriores. Um dos motivos possíveis é a questão financeira. A Covid-19 tem feito as pessoas gastarem menos. Com restrições, shoppings funcionam desde sexta-feira em Maringá. E nesta semana, o comércio volta a trabalhar no horário de pandemia. Na semana passada, ficou aberto até às 8 horas da noite, devido ao Dia das Mães. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Nesse domingo, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, foi às redes sociais e disse que poderá ocorrer um novo fechamento do comércio se o decreto municipal não for cumprido na cidade. Segundo ele, a taxa de isolamento está baixa e pode ter registros elevados de novos casos de Covid-19. A repórter Franciele Tien tem os detalhes.
Paranhos ressaltou que as medidas que foram tomadas até o momento trouxeram um alívio para o sistema de saúde, sendo que não faltaram leitos de UTI e de enfermaria para pacientes diagnosticados com Covid-19.
Se nós tivermos problemas, gente demais, não tiver distanciamento, nós temos que retroagir. E eu não quero isso. Eu acho que tudo que nós fizemos aí nesses 30 e poucos dias foi um sacrifício pesado para muita gente, para todos nós, muitas dificuldades, e nós não podemos perder todo esse sacrifício. Então, nós não podemos agora afrouxar demais. Então, temos que avançar com segurança. Mas isso tudo depende da nossa disciplina, do nosso comportamento. Não adianta nada esse sofrimento de mais de 30 dias e chegar agora que nós estamos indo ao encontro, do conflito, do tal do pico, da curva, e a gente tirar o foco.
Já no início desta semana, conforme o prefeito Paranhos, deverão ser entregues mais 10 leitos no Hospital Santa Catarina. O gestor ainda disse que os principais pontos defendidos pela administração estão sendo tratados como prioridade, sendo que o primeiro pilar é salvar o maior número de vidas possíveis e não permitir que a rede de saúde entre em colapso. Em números, a administração destacou 92% do comércio cascavelense que está aberto, sendo que as flexibilizações foram tomadas através de análises semanais. Outra medida que será tomada a partir desta terça-feira será uma regulação de pessoas que saem de Cascavel para viajar a outros estados e cidades onde há grande número de contaminações. Estas pessoas, antes de viajar, deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, informando que será realizado o deslocamento. Caso as comunicações das viagens não sejam realizadas, medidas mais rígidas podem ser tomadas. Durante a transmissão da live, o prefeito respondeu algumas perguntas dos seguidores, sendo que muitos deles falaram sobre o descumprimento do decreto por parte de algumas empresas. Paranhos destacou que até o momento, nenhuma multa ou penalização a comércios foi realizada, porém o Ministério Público está realizando fiscalizações, encaminhando as denúncias à prefeitura, e que desta forma a administração terá que seguir as determinações da justiça.
De Cascavel, repórter Franciele Tien.
Uma portaria editada pelo Detran permite que as autoescolas do Paraná retomem as aulas práticas de direção a partir desta segunda-feira, seguindo as orientações de saúde e respeitando um cronograma pré-estabelecido. Já os exames teóricos para a primeira habilitação e as provas de reciclagem poderão ser agendados no próximo dia 18 e os exames práticos a partir do dia 25 deste mês. O Paraná foi o primeiro estado a formalizar junto ao Conselho Nacional de Trânsito o pedido de liberação durante a pandemia das teleaulas teóricas nos cursos de formação de condutores. As ferramentas online podem trazer conhecimento e aproximar as crianças e adolescentes dos amigos, professores e familiares durante a pandemia. Mas como orientar as crianças a fazerem bom uso da internet? Confira.
Pequenas conversas.
Olá. Que bom ter vocês com a gente numa nova coluna Pequenas Conversas, uma parceria do programa Dedica e da Rede AERP de Notícias. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria de conversar com vocês hoje sobre um outro lado do uso do mundo digital, um outro lado da internet, porque já falamos do risco, dos danos do uso prolongado, do isolamento das crianças, da proibição de que crianças até 2 anos tenham acesso a telas. Mas hoje vamos falar dessa maravilha da tecnologia que, se bem usada, não daquela forma, ela pode nos possibilitar o contato, pode nos aproximar de quem queremos bem, como as crianças pequenas, de seus primos, as crianças maiores, dos adolescentes e tudo mais. Os avós isolados, protegidos, como devem estar, poderem ver seus netos brincando, poderem conversar. Essa conversa que aproxima, essa conversa que aconchega, conversas que confortam. Que bom se vocês puderem dar prioridade, não à última notícia, não ao último live, mas sim nesse uso da mídia, do mundo virtual, no sentido de contato, no sentido de se aproximar de quem nós queremos bem, no sentido de ensinar e quanta coisa podemos encontrar na internet. Quando falamos de aulas e aulas online tão discutidas, vejam, que bom se as crianças puderem manter sua rotina. Que bom se, ao invés de um tempo sem aprender, elas puderem ter contato com seus professores e, nas aulas interativas, então, contato com seus colegas, não afastando todas elas nesse tempo de isolamento. Podemos fazer um uso útil, sim, um uso saudável, e até de ensinarmos coisas da internet seguras aos nossos filhos, e por isso nós temos os sites que nos orientam, e também deixar que eles nos ensinem. Às vezes eles vão nos surpreender com a habilidade que têm, com a possibilidade que eles têm de acessos, mas nem sempre os acessos seriam benéficos a eles. Olha que tempo maravilhoso para vocês descobrirem o que eles fazem na internet. Olha que tempo maravilhoso para usar jogos em parcerias com vocês e também de acompanhar as aulas, até para saber o quanto será que o filho de vocês sabe, o quanto ele consegue acompanhar a matéria, o quanto ele precisa da ajuda e até mesmo o que ele está aprendendo. Será que vocês sabem o que seus filhos aprendem na escola? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nesse uso bom de um instrumento, de um avanço tecnológico que pode nos oferecer o contato, pode nos oferecer o carinho do outro. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na nossa próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
A Prefeitura de Bituruna aumentou a renda dos agricultores com o projeto Mais Pinhão, que por meio da técnica de enxertia, reduziu o tempo de produção da semente de araucária. Acompanhe no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil e, além disso, é o estado que mais produz e consome o pinhão, semente produzida pelas araucárias. Para que uma araucária comece a produzir o pinhão, ela demora entre 12 e 15 anos. Mas o projeto Mais Pinhão veio para mudar essa realidade. O diretor de meio ambiente de Bituruna e um dos responsáveis pelo projeto, Fábio Túlio Lima, conta pra gente como funciona a iniciativa.
Então, o que acontece? A gente explicou sobre esse protocolo da enxertia para alguns produtores aqui, então a gente teve 30 produtores, cada produtor ele disponibilizaria um hectare de área para a implantação desse pomar, né? Ele ia participar de capacitações sobre a cultura, as viagens lá em Colombo para aprender como fazer esse termo de enxertia, ele teria que zelar pela boa condução do pomar, né? Seguindo as recomendações técnicas.
Os agricultores utilizam uma técnica que junta partes de plantas diferentes para formarem uma nova planta. Com a nova técnica, o tempo de produção do pinhão é 3 vezes menor. Isso ajuda o meio ambiente, já que novas mudas são plantadas e as araucárias originais são preservadas. O agricultor Ernesto Zembruschi foi um dos primeiros a participar do projeto e conta como ele mudou a vida dele e da família.
Ajudou a manter o campo, eu e filho meu, porque nós temos uma visão que no futuro vai me segurar eu aqui no campo, meu filho, e devolver à natureza aquilo que tinha aqui, sabe? Que aqui era uma área coberta de pinhal antigamente, aí 30, 40 anos atrás, e hoje eu sou um assentado, mas a gente viu a devastação muito forte aqui. E hoje, além de nós reflorestar, vamos ter uma atividade aí para nós se manter na agricultura.
Mais de 4 mil mudas de araucária foram entregues, beneficiando cerca de 30 famílias na região. Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Bituruna, Cristiano Castilho, conta que a premiação incentiva o trabalho dos gestores públicos.
Não tenha dúvida que o reconhecimento através do Prêmio Gestor Público consagra todo um trabalho que nós tivemos de 4 anos, trabalho que nós iniciamos no início com pouca gente acreditando que daria certo. Então você receber esse prêmio, que é um motivo de honra para todo gestor público sério que trabalha, que busca trazer políticas públicas pensando no desenvolvimento da comunidade, é um motivo de orgulho, motivo de alegria para todos nós.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um bom início de semana para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.